FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Doçura de estar só quando a alma torce as mãos. Oh, doçura que tu, silêncio, unicamente sabes dar a quem sonha e sofre em ser o ausente, ao lento perpassar destes instantes vãos. Doçura de estar só quando alguém pensa em nós, de amar e de evocar pelo esplendor secreto e pálido de uma hora em que ao seu lábio inquieto floresce como um lírio estranho a sua voz.
Esta samba llegará a usted, bajo los luceros va por la noche buscando el pueblito donde la dejé. Bajo los luceros va por la noche buscando el pueblito donde la dejé. Por oí otra vez la tonadita de su voz. De los ojos color de olivo me iré tras la zamba romero de amor. Niña de los ojos color de olivo me iré tras la zamba romero de amor. Esta zamba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuche crecida en sombra, recuérdeme un poco tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche crecida en sombra, recuérdeme un poco tan lejos que estoy. Querías ver luna y sueño para ver mi niña si no me olvidó. En mensajería ver luna y sueño para ver mi niña si no me olvidó. Soy aquel que siguió tras su huella andariega, fuerte hasta su pago soy. Varero trayendo a penitas su pobre canción. Vuelve hasta sus pagos olivarero trayendo a penitas su pobre canción. Esta samba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuche crecida en sombra, recuérdeme un poco tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche crecida en sombra, recuérdeme un poco tan lejos que estoy.
Bueno, gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura o nosso Cantos do Sul da Terra. cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Este programa e todos os programas das emissoras públicas e mais ainda no marco, no âmbito de um evento como a Feira do Livro, são de vocês, são de ustedes. É por isso que eu estou dizendo, por causa do que nós escutamos, samba de usted. Samba de usted e o programa de ustedes também. Pronto, está feito o link. Samba de usted é Ariel Ramírez e Félix Luna, do qual a gente conhece, ou pelo menos recorda tantas outras coisas, antes de recordar essa samba. É a história da trajetória das canções fora do país. Ou seja, muitas vezes a gente está na Argentina e canta algo que as pessoas dizem, puxa, mas isso aqui tá meio esquecido. E o contrário, algumas do folclore, sobretudo, que são super valorizadas lá, e aqui não tiveram a mesma trajetória. Samba de usted é lindo. Essa pegada mais romântica do Félix Luna, inesperada, não é muito a praia dele. A gente vai lembrar de Alfonsina e Elmar. Sim, é romântico, mas sob outro aspecto, não é? O amor cortês. E ao mesmo tempo, o Ariel Ramírez é o cara que é historiador que era. Aliás, o Félix Luna é o cara que puxava, por exemplo, a obra Los Caudillos, que tem toda essa pegada histórica tão importante. Estamos falando de Félix Luna porque essa é a data da sua morte lá em 2009. Hoje a gente tem o Félix Luna, vamos escutar algo dele. Vamos escutar algo do Duo Coplanaco, porque hoje é aniversário de, deixa eu fazer a conta, 69 anos, do Julio Paz, um dos integrantes, esse duo que está tão conhecido, tão importante, uma revitalização bacana do folclore. Então, temos também Duo Coplanaco, mas tudo isso, como eu sempre digo, como acabei de dizer, fazendo a nossa chamada no Cultura na Mesa com o Edu, tudo isso é o de só menos importância quando a gente está na feira e o que vale mesmo são as pessoas que vêm aqui na beira do fogo conversar conosco sobre as coisas que estão rolando na feira, sobre os trabalhos, sobre a literatura, sobre as outras linguagens artísticas que circulam por aqui. E o que vocês acharam do Ó de Casa? O Bernardo estava curtindo aqui comigo, doçura de estar só quando a alma torce as mãos. Putz, a alma torce as mãos, dá para enxergar, né? A gente torce as mãos em ansiedade, a gente torce as mãos em... Bom, vocês me digam, mas é sensacional a ideia da alma torcendo as mãos. Este aí é o nosso grande poeta simbolista, não sei se é necessário a gaveta, o rótulo, o nosso grande poeta Eduardo Guimarães, e a gente vai conversar com a Maria Teuvina Guimarães sobre ele, sobre a obra dele, sobre o que está rolando aqui na feira. Muito obrigado pela tua presença.
Eu que agradeço, é um prazer e uma honra estar aqui, né? Boa tarde aos ouvintes, né? E é uma felicidade eu poder, digamos, estar aqui apresentando mais uma obra que está sendo lançada do Eduardo, né? Em 2016, quando eu fui visitar o meu filho em Dublin, eu e meu marido passamos na exposição na casa Fernando Pessoa. E na casa do Fernando Pessoa eu encontrei com o Eduardo, né? Entre um andar e outro na exposição. A exposição era Nós, os de Orfeu, né? E o Eduardo Guimarães, junto com o Ronald Carvalho, foram os únicos brasileiros publicados pelo Fernando Pessoa. O Ronald Carvalho publicou 6 poemas no Orfeu 1, na revista Orfeu 1, de janeiro de 1915, e o Eduardo publicou 3 poemas na Orfeu 2, de junho.
E tu não tinha esse dado?
Eu confesso que eu não sabia.
Sim.
Ignorância minha. O Eduardo faleceu em 1928 com 36 anos. O meu pai tinha 4.
Mas a lindeza da descoberta, né? Vamos só trazer o contexto para o pessoal, que além de uma leitora, conhecedora, enfim, de uma divulgadora dessa obra mais do que centenária do Eduardo Guimarães, ela é a neta.
Sim.
Né? Tu és a neta do Eduardo.
Eu sou uma dos netos.
Então,
né?
Esse encontro é fantástico.
Foi fantástico, eu fiquei super emocionada, né? E ainda mais, o título era uma parede inteira com Ronald Carvalho e Eduardo Guimarães. E o título do Eduardo era O Brasileiro Esquecido. E aí, então, quando eu voltei, né? Eu cheguei aqui, entrei em contato com meus primos. Nós somos 8 netos, Eduardo, né? O meu avô teve 2 filhos, o meu pai, Dante, Gabriel, e o meu tio, Carlos Rafael, pai do Rafael Guimarães, que esteve aqui ontem, né? Então, conversei com todos, com as minhas irmãs e com meus primos, e eu tinha me aposentado fazia pouco tempo, e eu me disponho a organizar o acervo, né? Começar a digitalizar e ver o que a gente pode fazer, né? A gente tem a sorte de ter do Rafael ser casado com a Chloe, eles terem a Libretos, né? Que é uma editora fantástica, sim, né? Que tem uma qualidade de design. Sou apaixonada pelo trabalho deles.
Um senhor catálogo mesmo.
Exato, né? E aí eu comecei a fazer essas digitalizações, a organização. Já tinha sido publicado um livro em 2002, o Dispersos, né? Do acervo, mas ainda não tinha sido o acervo, ainda estava assim, algumas coisas comigo, algumas coisas com o Rafael, algumas coisas com os outros primos, né? Estava disperso, literalmente, por isso o nome do livro, Dispersos, né? E então, a partir de 2015, eu comecei a fazer essa organização e nós lançamos em 2018, teve uma exposição aqui no Santander Cultural do Fernando Pessoa e tive a oportunidade de, nós tivemos a oportunidade de ter uma parede, né? Com o Eduardo Guimarães na exposição do Fernando Pessoa. E aquilo ali impulsionou, né? Essa exposição, nós tínhamos um livro montado, que não tínhamos recursos para publicar, né? E eu me juntei com a Clóvis, vamos publicar esse livro, né? Que é o Poemas, é um livro que foi publicado em Moleskine, ele escreveu em francês na época, né? Então nós fizemos, contratamos tradutores, enfim, para fazer. Então foi o primeiro desse projeto que a gente chama Eduardo Guimarães por seus netos e netas, ou suas netas e netos, né?
Sensacional.
Então,
o que a gente tem aqui na feira, nesta edição, é a reedição da Divina Quimera. Quimera. Então,
isso.
Tu acaba de me puxar um Dante na árvore genealógica.
Sim,
então,
sim.
Já tem a alusão evidente à Divina Comédia que vem no ouvido da gente.
Sim.
E aparece o Dante e aparece a Eteuvina.
Exato.
Né? Então, tu tem uma coisa de continuadora, mas de ao mesmo tempo continuadora da referência da musa,
é,
né?
Que tirado. Essa minha relação com o meu avô, ele morreu em 28, é óbvio que, né? Foi uma relação sempre de coincidências, né? Uma bela noite, a minha mãe estava doente, e eu fui passar a noite com ela. Ela estava bem, só que nós ficamos preocupados e tal. E eu, na madrugada, abri um armário, achei uma pasta, né? Comecei a mexer naquilo ali e comecei a encontrar manuscritos, né? Depois aconteceu esse encontro lá em Lisboa, né? Um ano depois da publicação desse poema que eu falei, eu estava conversando com a Clô, mas eu tinha reunido uma série de poemas inéditos, mas eu não, ela me perguntava qual é o fio condutor para isso, e eu disse, pai, não sei, eu tenho que pensar. E eu visitando a minha mãe mais uma vez na biblioteca, na estante, tinha uma cordinha, um cordãozinho de seda preto, entre livros, né? Eu afastei os livros, puxei aquele cordão, e era os originais das traduções que ele fez para o Baudelaire, para Flores do Mal. São 83 poemas que ele traduziu. Então, isso que eu digo, minha relação com ele é uma relação de coincidência, porque as coisas vão pipocando, ele vai me chamando, entende? Aí, depois disso, nós publicamos o Ouvindo Cenas Infantis de Schumann, que é um livro que ele fez para a Eteuvina, edição em exemplar único, né? Nós descumprimos, né, com essa determinação dele, então nós publicamos, como se chama, uma plaquete, fininha, em tamanho maior. E depois, falando no Dante, né, em 2021 nós publicamos, comemorando o 7º centenário da morte do Dante, nós publicamos a tradução que ele fez para o Canto Quinto do Inferno. Que segundo, eu não sou especialista em poesia, eu sou neta do Eduardo, sou uma pesquisadora. Mas o que eu tenho, que eu li na época que a gente estava organizando para publicar, republicar, fazer essa nova edição, é que esse Canto Quinto do Inferno é o que eles consideram o mais lindo da Divina Comédia. Né? Eu não sou autoridade para dizer, mas eu li isso. Bom, aí depois disso, nós fizemos uma parada, né? E agora então nós estamos publicando o Divina Quimera. A nossa ideia Na realidade, são sempre novas edições que a gente tem feito, né? São edições que, onde a gente acrescenta um pouco do nosso acervo. A nossa ideia é divulgar esse acervo, né? Disponibilizar. Por isso eu escaneei tudo, por isso a gente tem uma página na internet que é eduardoguimarães.com.br, né? Onde a gente vai, eu vou digitalizando e a gente vai organizando. Quem é responsável pela organização dessa página é a Silvia Guimarães também, que é minha prima, que vem na sequência, né? Somos 8, né? Eu sou a quinta, ela é a sexta. Bom, o mais velho é o Eduardo. A segunda é a Beatriz, que é minha irmã. O terceiro é o Carlos Rafael, que esteve aqui ontem. O quarto é o Biel, o Gabriel, faleceu já há alguns anos. A quinta sou eu, a sexta é a Silvia. A Virgínia é a sétima e a Ana Lúcia a oitava. Então, todos eles a gente pega e vai acrescentando esse material que nós temos no acervo. Então, nesse aqui, quando a Chloe me ligou e disse, vamos fazer uma nova publicação da edição do IEL de 1978.
Eu queria te perguntar, foi quando
78,
saiu,
né? 50 anos da morte dele, né? Aí eu disse, opa, Chloe, nós temos a prova do autor. A prova do autor que ele encadernou, que ele colocou essa arte em metal, em alto relevo, ele grudou, isso aqui, esse livro, tu imagina assim, é um couro, né?
Sim, tá aqui a foto dela.
E ele dedicou a ela.
De conhecer aqui, eu vou descrever.
Te convido para ir na nossa exposição, porque nós fizemos na exposição, a primeira sala, lá no IEL, a primeira sala é a Divina Quimera, Eduardo e Etelvina. Então ali nós temos retratos deles, dos dois da época, né? Cartas, as cartas que estão publicadas no livro, né? Então a gente tem esse cuidado de, bom, a Clô, vou elogiar de novo, né? A qualidade do design
tá
dela.
Tá beleza.
É, então a gente reuniu aqui então a prova do autor, e além da prova do autor, nós trouxemos esses manuscritos que.
E a gente tem, na verdade, no dia de hoje, tanto o lançamento, daqui a pouco a gente dá direitinho o serviço para as pessoas, como hoje começou a exposição.
Abriu a exposição.
Com rarezas, com tesouros, né? Ligados ao Eduardo Guimarães. Eu queria te fazer uma pergunta, porque ela ficou me pipocando quase pessoalmente, assim, quase um parêntese aqui. Quando tu diz, ele fica me chamando nesses encontros ao longo da vida, isso é um dizer meio poético ou tem algo de, enfim, de tem um sentido de crença nisso também?
Eu não sei. Eu creio em bruxas, pelo que ela sai, né? São coisas que acontecem, né? Eu sempre tive
cuidado. E quando acontecem demais, eu quero dizer, epa!
É, né? Por exemplo, o Rafael costuma dizer assim, nós brincávamos na casa da nossa avó, que na realidade não era avó, era nossa bisavó, tia bisavó, mas nós brincávamos com o piscinês dele, com o binóculo, nós mexíamos no, e vimos aquele retrato do nosso avô que era jovem. Ele faleceu com 36 anos.
Aquilo que as pessoas falam do Dom Pedro I e do Dom Pedro II, como é que vai entender que esse aqui é pai do outro?
O
outro era um cara novo.
É o caso, às vezes as pessoas me perguntam assim, mas não tem nenhuma foto, nenhum retrato dele velho. Não, mas ele não ficou velho.
Ele pode ser avô e não ser velho, acontece.
Né? E eu quero dizer o seguinte, essa exposição, eu digo assim que ela está bonita, mas o mérito não é meu. Porque quando a gente trabalha com uma matéria-prima de primeira qualidade, é só não estragar. Né? Então acho que a gente tentou não estragar, né? Então nessa exposição, além da primeira sala, que é a Divina Quimera Eduardo Etelvina, a gente fez uma segunda sala, que são as obras dele, né? E nós imprimimos várias, porque nesse trabalho que eu fiz, a partir do nosso acervo, eu fui para a revista Fonfon e encontrei com o Eduardo na revista Fonfon de cabo a rabo. Né? Cabo a rabo não, mas eu digo assim, né? Nesse período de 1913 a 1918 tem muita coisa. Prosa, traduções, poesia, claro. Né? Nós conhecíamos ele como poeta.
Sim.
E eu descobri que ele não era só poeta, ele era um agitador cultural da cidade. Ele organizava saraus, ele traduzia. Sempre, por exemplo, o Clodel. Paul Clodel, que era irmão da Camille Clodel, ele era embaixador no Brasil e ele veio a Porto Alegre, numa passada por Porto Alegre, organizaram no Teatro São Pedro um evento em homenagem a ele, e ele fez a ode a Paul Clodel. Ele leu em português, mas ele entregou para ele em francês.
Imagina se a gente pode parecer um pouco escolar isso, mas é, às vezes é legal. Se a gente pensar numa linha de tempo, o que está rolando neste momento no mundo e no Rio Grande do Sul? É muito impressionante por tu fazeres esse papel do agitador cultural. De uma forma vanguardista. Naquele momento, entre revoluções de 93 e 23, que o Rio Grande do Sul tem uma vida tão particular, e ao mesmo tempo tu tá falando em algo que já pega a Primeira Guerra Mundial e outras doideiras ali, né? Que conexões esse cara teria mundo afora para estar jogando esse papel? Isso é assustador, de tão impressionante, assim, dessa coisa de ser uma figura de ponta numa época em que, e num ambiente em que muita coisa poderia conspirar para o contrário. Eu fico pensando no seguinte, eu lembro, por exemplo, do Fischer, que insiste muito nisso, na questão de que o simbolismo do Rio Grande do Sul nunca é levado em conta numa história da literatura como deveria ser, né? O caminho pelo simbolismo no Rio Grande do Sul. A gente vai falar em simbolismo no Brasil, vai falar o Cruz de Souza, o Afonso Guimarães, vai falar no Eduardo, sim.
E o Silva Mose.
Mas ao mesmo tempo tem algo de um protagonismo dessa corrente aqui dentro, que também é legal de trazer e puxar de volta, né?
E o que eu vi, do que eu andei lendo, né, é que consideram que o simbolismo aqui no Brasil, ele foi o introdutor do modernismo na poesia.
Sim.
Né? É o simbolismo tardio, né? Tanto é que eu vejo nas poesias do meu avô, a métrica é o que ele dá menos valor. Eu encontrei um texto, que foi, aliás, o texto que chamou a atenção do Fernando Pessoa para a escrita dele, do Eduardo, um texto que é Carta a um Novo, né? Onde ele rebate uma crítica do José Oiticica a um trabalho do Hermes Fontes, porque o trabalho do Hermes Fontes não respeitava uma métrica, ele era um trabalho dele. E ele salienta, é um texto que eu encontrei na Fonfon, né? Que, em resumo, ele diz o seguinte: o valor da poesia está no ritmo, no sentimento. A métrica não fica. O que fica é o sentimento, é o ritmo.
E isso que tu vai encontrar num volume como esse aqui, um monte de sonetos, né?
Isso.
Quer dizer, a questão é não ser um religioso parnasiano.
Exato, entende?
Do metro, porque,
pelo que eu entendi, eu não li o livro do Hermes Fontes, mas pelo que eu entendi nessa crítica... A pessoa estava sendo criticada porque não respeitava aquela métrica, né? Enfim, digamos assim, eu fui... eu, como advogada, eu trabalhei sempre muito com pesquisa. A gente faz... As defesas nossas são sempre baseadas em pesquisa, né? E eu me identifiquei como uma pesquisadora. Então, eu começo a pegar um fio e vou indo adiante para tentar encontrar
aquele fio de seda preto que estava
pendurado. Aquele fio de seda preto.
Aquele fio que tu pegou.
E ele tinha um cuidado com a apresentação, com o design. Se tu fores lá na exposição, tu vai ver as obras. Ele tinha uma preocupação com o design, ele ligava a apresentação à poesia, né? Era uma coisa assim. Bom, em 1944, essa aqui eu posso dizer que seria a quarta edição. A primeira edição foi em 1916, tá? Essa edição teve capa do Correia Dias, que era um artista fantástico e foi o primeiro marido da Cecília Meirelles e foi quem ilustrou os primeiros livros dela, né? Ela foi publicada, a primeira foi publicada no Rio, ele foi para lá para acompanhar a publicação, né? E ele já tinha trabalhado na Fonfon... em 1913, quando ele esteve lá, que foi quando ele teve essas relações todas que fizeram com que o Fernando Pessoa conhecesse a obra dele, né? Então essa pesquisa foi me levando para coisas que eu não tinha. Eles tinham a Pleiade, eles se encontraram, era um grupo de sete artistas, né, que se encontravam na Praça da Misericórdia, ou Praça da Piedade, ou Praça da Caridade. Eu ouvi já essa expressão, que é a Praça Dom Feliciano. Eles se encontravam no final da madrugada, isso eu li num texto do Álvaro Moreira, eles se encontravam na final da madrugada para se encontrar, para poetar, para cantar, para dizer. Né? Então era Álvaro Moreira, Homero Prates, Felipe de Oliveira, Eduardo Guimarães, Carlos Azevedo, que eu não encontrei material sobre ele, Francisco Barreto, que eu imagino que seja parente, porque minha avó era Barreto, né? E Antônio Fontoura Barreto, que era primo da minha avó. E que eu não tinha nem ideia, e comecei a descobrir o trabalho dele. Ele era um desenhista fantástico, e ele foi Ele fazia editorial da Fonfon durante uns 2-3 anos. Ele fazia o editorial da Fonfon, ele escrevia muito. Então ele era uma pessoa fantástica também. Então eu encontrei pessoas que, sabe, aí eu fui atrás.
Imagino que era um ambiente desse.
Exato.
E ao mesmo tempo a valentia dos caras de como eu repito isso, mas tentem pensar no que era esse pedaço do mundo naquele Exato. Momento, né? Com o tipo de
claro,
condição que estava
claro
se vivendo.
Enfim. Ele, por exemplo, ele foi diretor da Biblioteca Pública, né? Ele iniciou em 1913 trabalhando na Biblioteca Pública, em 1922 ele assumiu como vice-diretor e logo em seguida faleceu o Vitor Silva, e ele assumiu como diretor da biblioteca. Então, ele estava sempre no meio do livro, né? Ele foi a primeiro texto e a primeira voz da primeira emissão de rádio no Rio Grande do Sul, em 1924.
Olha que fantástico.
Né? Então tem a Pleiade, tem essa história da como eu digo assim, é um fio que tu vai puxando e tu vai encontrando coisas, né?
Deixa
e
eu dar aquele serviço de que a gente
claro.
Falava, porque hoje de manhã a foi inaugurada, né, às 10 horas da manhã, a exposição. Isso é lá no IEL. O IEL, todo mundo sabe, André Puente 318. E aí são itens raros do poeta. Aqui um pouco, a gente teve um pouco uma pincelada do que se Isso. pode ver por lá. Mas hoje, além disso, hoje, às, deixa eu ver, 5 horas, Sim. né? Às 5 uhum. da tarde, ali na sala vitrine de lançamento, Clube do Comércio, né? Enfim, o lançamento, para as pessoas chegarem lá, para as pessoas terem. Vai ter autógrafo ali mesmo ou na
Não
ou na
tem autógrafo porque ele é autor morto.
Tá.
Né? Então, pelo regulamento da Câmara do Livro, não tem.
Ah, não sabia disso.
Não, então a Clô terá os livros lá para vender. E nós fazemos o seguinte, nós não assumimos a autoria. Nós temos um carimbo que reproduz um dos monogramas que o Correia Dias, esse mesmo que fez a capa, que um dos monogramas que o Eduardo escolheu e é o monograma que ele utilizava. Né? Então nós fizemos um carimbo reproduzindo esse monograma. Então o que nós fazemos é carimbar. Então quem compra o livro em eventos nossos leva o livro carimbado. Não é assinado, mas é carimbado.
Tá bom, mas dá pra conseguir.
Já é um diferencial, né?
Uma forma de autógrafo, sim. Não, tá, entendo a respeito à norma.
Claro,
né?
claro. Eu acho que é importante dar espaço para os autores novos, é óbvio.
Sem dúvida. Tá bom. Maria Teovina Guimarães, o que que tu queres dizer para as pessoas sobre esse trabalho, sobre o que está rolando, enfim, para a gente encerrar esse papo ótimo e revelador aqui?
Bom, eu quero dizer o que tu falaste em sotaques, né? Do sul da terra. O sotaque do Eduardo era um sotaque porto-alegrense, rio-grandense, né? Então, eu me encontrei em muita coisa do que ele escrevia, né? Ele escrevia muito sobre a inspiração dele era a saudade, o amor, o tempo, as estações do tempo, as folhas caindo. Isso era uma coisa muito importante para ele. E eu acho que a gente tem que considerar a lua, né? Que essas coisas são importantes para nós também, fazem parte da nossa vida, porque essas coisas são as coisas que são perenes, né? Então, acho que eu gostaria que todos fossem visitar. Nós estamos pensando em a exposição para conhecer um pouquinho mais desse contexto do Eduardo. Nós fizemos uma linha do tempo lá, né? E, enfim, né? Estamos pensando em fazer umas visitas guiadas, que é para falar um pouquinho junto com as pessoas a respeito disso. Eu não vou ler poesia, porque eu não sou uma pessoa que me considere uma boa leitora de poesia. Né? Então, eu, às vezes eu convido meu marido para ler, porque ele é mais loquaz e tem mais entonação. Né? Então eu não vou ler, mas eu convido a todos para comprarem o nosso livro, comprarem os outros livros que são muito lindos, não é? Eu, como eu digo, a matéria-prima é boa. Né? Então não é. Não
e
é,
a exposição deve estar uma beleza também.
Né? Eu acho que tá. Eu acho que tá.
Que legal.
Eu acho
tá bom.
Tá.
Muito obrigado.
Eu que agradeço esse espaço maravilhoso.
Vou pedir para o Magrão. Eu acho que tem a ver aqui. Yo vengo a oferecer-me coração. Eu acho que quando a gente lê um cara como Eduardo Guimarães, a gente vê isso bastante, sobretudo no teor profundamente apaixonado, amoroso de tudo que ele escreve. Yo vengo a oferecer-me coração, o nosso contemporâneo Fito Páez, mas com o duo Complanaco, por razão do aniversário do Julio Paz. Solta lá.
vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, yo sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. Abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo. Que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas, hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. Que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi
Tu sonrisa y tu voz, no lo olvides más, el sabor de la paz, recobrámelo. La calandria y el zorzal viva y el trigal en flor, todo es tuyo porque es patria tu serenidad. Devuélveme el olor del atardecer, la sabrosa amistad del pan y la miel, lo que no terminó vida, lo que siempre está en la mano cordial patria de tu vecindad. Caminemos ya hacia el tiempo mejor, yo te ayudaré desde mi corazón. Dame una canción, invita a mi jazmín. Soy un pueblo, soy una comunidad, conquistándose un sol. Conquistándose un sol, invítame un jazmín. Yo te ayudaré desde mi corazón, desde mi corazón.
voz, no la olvides más. El sabor de la paz, recobrámelo. La calandria, el zorzal y el trigal en flor. Todo el aire natal, patria, lo defiendo yo. Devolveme el olor del atardecer, la sabrosa vista del pan y la miel, lo que no terminó vida, lo que siempre está en la mano cordial, patria de tu vecindad. Caminemos ya hacia el tiempo mejor, yo te ayudaré desde mi corazón. Dame una canción, invita un jazmín. Soy un pueblo, soy una comunidad, conquistándose un sol, conquistándose un sol. Invítame un jazmín, yo te ayudaré desde mi corazón, desde mi corazón. Tu sonrisa y tu no lo olvides más, el sabor de la paz, recobrámelo, la calandria, el zorzal vida y el trigal en flor, todo el aire natal, patria, lo defiendo yo, todo el aire.
Tá bem, é quase uma adaptação aqui, porque eu quis trazer algo que de alguma maneira trançasse e transasse com a divina quimera, a ideia da quimera, do desejo, da ilusão, do sonho. A gente andava as voltas com isso ontem, né? E aí eu achei que conquistemos el sol cabia. O que vocês acharam? Claro que é uma pegada aqui mais política, mais nacionalista, patriótica, esse Conquistemos el Sol. Mas que linda a sonoridade do canto da Lolita Rodrigues com esse tipo de arranjo, né? A orquestra Jorge Calandrelli e aí Ariel Ramírez com Feliz Luna. A gente está recordando Feliz Luna, que nesta data faleceu lá em 2009. Antes disso, Yo Vengo a Ofrecer-me Corazón do Fito Páez com o Duo Coplanaco, que vai trazer pra gente agora, querem ver o quê? Algo de que eu gosto muito. Taquetuyor significa... O nome em quechua não importa, é uma localidade. Mas Taquetuyor é um tema feito pras teleras, pras mulheres do tear. Eu que tenho um belo poncho feito lá em Santiago del Estero, lá em Atamisque, sei o valor do trabalho das teleras do Noroeste, e nesse caso específico de Santiago del Estero. Cada casa uma teleira, uma mulher do teatro trabalhando. É essa música que diz Warmi Sumar, Warmi Guapa, Sacha Warmi Santiaguenha. Warmi Sumar, mulher bela, mulher boa. Warmi Guapa, mulher valente. Aí, claro, estamos usando o espanhol e não o quichua. E depois, Sacha Warmi, que é a mulher do campo, mulher do mato, mulher rural. Solta lá.
Thank you. el monte me festeja, dándome pa' trabajar en mi oficio de telera. Soy mujer que lucha y crece, libre y dueña, libre y dueña. Guarmi suma, guarmi guapa, sacha guarmi, santiagueña. Guarmi suma, guarmi guapa, sacha guarmi, santiagueña.
Tá aí o Taquetuyo com o Duo Coplanaco, que coisa linda. Bueno, gente, a gente passa, olha o bombo velho me chamando aqui, a gente passa para aquela nossa quarta, não é bem assim, não é isso que significa quarta exatamente, mas é assim que eu tô chamando, duas juntas de temas pra gente encerrar o nosso Cantos de hoje. Flor de Olvido também é Duo Coplanaco, um huayno, Mensaje de Chacarera, são eles, junto com Peteco Carabajal e Barrio Nuevo, Rally Barrio Nuevo, no La Juntada, é uma chacareira linda do Horácio Banegas. Depois te vou contar um sonho, olha quem era aí, uma chacareira do Jacinto Piedra, e finalmente, Adiós Tucumán, aquele tema tão pungente do velho Jupan, que quando precisa ir-se da sua querida Tucumán. Tudo isso com o Duo Coplanaco, até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
Done. lejana, hueco en el corazón, sin su mirada.
Ángel del agua, dame tu espejo. magia prende su vuelo, que Salamanca llaman campanas, los hombres quieren matarse en puño en un árbol. Puya que quiero, sueño y te digo, nubes de humito a mi patio se han subido, silba una pava, cantan rubianda, el monte ríe, quiero gozar mi espera.
Caballo ya no volveré. Sendita la de mi tierra, caminito del Tafí, tal vez una tucumana bailando esta zamba se acuerde de mí. Tal vez una tucumana bailando esta zamba se acuerde de mí. Adiós, mi pago querido, mi rancho de Raco, mi lindo Sausal. Cuando te cante esta zamba, quién sabe tu gaucho por dónde andará. Cuando te cante
cante esta samba. ¿Quién sabe tu gaucho por dónde andará?
A FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.